Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu tô aqui para te apresentar os melhores vinhos brasileiros do ano de 2023. Vem comigo. Pessoal, chegou o grande momento, a premiação mais tradicional aqui do canal Vinhos de Bicicleta, o prêmio Melhores do Ano. Esse que é um prêmio de votação popular e nessa edição 2023 a gente tem uma novidade para vocês. Serão quatro categorias diferentes. A primeira, melhor vinho brasileiro. A segunda, melhor vinho revelação. A terceira, melhor vinho clássico. E a quarta, melhor vinho exótico. Eu e Diego Marra pudemos provar dezenas, centenas, eu diria, de rótulos ao longo deste ano e alguns deles ganharam algum destaque, né? Tiveram seu protagonismo e justamente esses rótulos que a gente vem aqui indicar para vocês. Mas o prêmio final é popular, é isso mesmo, galera. É através da votação popular que a gente vai premiar os melhores do ano nessa edição 2023. A live que vai anunciar esses grandes vencedores vai acontecer no dia 5 do 12. Eu e o Diegão estaremos aqui apresentando para vocês e o link de votação está aqui no descritivo do vídeo. E aproveita, né, galera, porque todos os vinhos que a gente indicar para vocês nessas categorias estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta com condição especial de Black November, né? Afinal de contas, mês de novembro, valores promocionais em todo o site da Vinhos de Bicicleta. É só acessar vinhosdebicicleta.com.br e adquirir suas garrafas se você ficar com vontade de degustar algumas das nossas indicações, beleza? Então, vamos para os indicados. Diegão, manda aí tua lista.
Bem, pessoal, o Rodrigão sabe escolher vinho bom, mas eu tenho certeza que o premiado vai sair da minha seleção, porque a seleção dos vinhos do Diegão tá vindo com tudo, viu? Só espetáculo por aqui. E olha só, a gente não colocou os vinhos numa ordem que a gente gostou mais. A gente deu o número para eles, para vocês não se confundirem. Na hora de votar, o link tá no descritivo. Sem mais delongas, vamos por vinho número 1. Espumante Rosé Diferenciato, feito na Vinícola Belmonte, lá em Farroupilha. Ó, esse vinho tem das coisas que eu mais valorizo na vitivinicultura nacional. É um vinho artesanal, é um vinho feito em pequena escala, com foco na qualidade, e é um vinho de vinícola familiar. Isso é o futuro do Brasil. É um vinho muito bem feito. E o mais interessante dele é que aqui no Brasil a gente costuma cultuar o espumante feito pelo método tradicional, aquele da segunda fermentação em garrafa. Mas esse é um espumante feito pelo método Charmat, sabe? Fermentado em autoclaves, tanque de aço inoxidável. Nesse caso aqui, o autoclave é pequenininho, então o método Charmat é muito bem controlado. O rosé, feito 100% com a uva gamay, que não é tão fácil da gente achar no nosso território nacional, não. É um vinho delicado e, ao mesmo tempo, com concentração de sabor. Olha só, ele tem um mousse, perlage aqui fino, elegante. Aromaticamente, ele é diferente. Ele apresenta uma vertente, vai, que caminha para cereja, um cítrico de acerola, uma goiabinha muito boa, com um fundo floral. Na boca, traz muito frescor e aí é que tá. A essência de um Charmat bem feito é que ele traz cremosidade, concentração de sabor. Esse vinho aqui, para quem gosta de espumante, principalmente para quem gosta de espumante rosado, com certeza tem que ser um voto certo. Vinho número 2, Dom Tomás e Vitória, feito pela Estância Paraíso, lá na cidade de Bagé, coração da Campanha Gaúcha, estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, a Campanha Gaúcha é uma região extremamente importante no país para o amadurecimento de uvas tintas mais pesadas. Por quê? É meio contraintuitivo, mas durante o verão a Campanha tem dias mais ensolarados, mais quentes, mais secos, né? Apesar de ser lá no extremo sul do país. E isso, para as uvas tintas pesadas, é muito importante porque elas demoram mais tempo para amadurecer. Agora, o que tem de relevante a Campanha Gaúcha nesse vinho aqui? Esse é um vinho feito com a Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas, que demora muito tempo no vinhedo para despertar a sua complexidade, para despertar o ponto máximo de maturação. Aliás, esse vinho é feito com uvas tão bem amadurecidas que o produtor não quis mascarar os aromas, não quis mascarar os sabores com passagem por madeira. É a essência da Cabernet Sauvignon em taça. Extremamente elegante, que traz os aromas de frutas negras, com destaque maior para o cassis, aquele toquezinho de geleia de pimenta que traz a vertente picante da Cabernet Sauvignon. É um vinho muito interessante e elegante em boca também. A gente está falando de preenchimento de boca com uma acidez muito legal, final longo, sabe? Não é aquele vinho do churrascão potente pra caramba, não. É um vinho para um jantar a dois, é um vinho para um date, é um vinho para acender uma lareira, é um vinho para uma pizza. E se você gosta de vinhos assim, é esse que você merece provar. Vinho número 3. Santa Lúcia Merlot Gran Reserva, feito pela vinícola Larentes, lá no Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Pessoal, quando a gente fala no Brasil, cenário vitivinícola nacional, a gente tem muita inovação porque a gente está descobrindo a nossa identidade. Isso é legal, eu gosto de provar coisa nova. Mas eu também tenho uma paixão muito grande pelo que é clássico, e não há nada mais clássico do que o Merlot do Vale dos Vinhedos. Aliás, esse vinho aqui tem pranchado no rótulo o selo da denominação de origem, DO Vale dos Vinhedos. E por que isso é importante? Porque o produtor ele tem que seguir regras muito específicas para entregar para você um vinho com tipicidade, com a cara do Merlot do Vale dos Vinhedos. E ele tem. A gente está falando de um vinho que é de corpo médio a mais encorpado, que tem a vertente aromática da Merlot, os aromas de fruta negra, ele tem o toque de fazenda, de palha, e como ele passa 15 meses por barril de carvalho francês, traz a complexidade da madeira muito bem integrados ao vinho também. Na boca, é um vinho potente. Vai te entregar final longo, vai te entregar uma boa acidez, com bastante tanino e algo marcados ainda. Por quê? Por mais que seja um vinho pronto, se você quiser pegar essa garrafa e botar na sua adega para ele envelhecer alguns anos mais e entregar complexidade em camadas, ele vai se tornar um vinho ainda melhor. E um detalhe que eu sempre gosto de citar, a gente valoriza muito, muito a vitivinicultura familiar. Esse é um vinho feito num lote muito específico da vinícola Larentes. Sabe, os imigrantes italianos, quando vieram para cá, eles receberam um lote do governo e começaram a plantar suas uvas por lá. A gente tem a demarcação dos lotes em muitos lugares. Por exemplo, um vinho icônico do Brasil é o lote 43, da Miolo, né? Ele faz alusão a esse lote. Então a Larentes, ela fez uma releitura de seus vinhedos e destina um lote muito específico das melhores Merlot que eles plantam para fazer esse vinho aqui. É um vinho espetacular, que tem a assinatura nacional. E se você gosta de vinhos assim, potentes, vinhos de guarda, é esse vinho que você tem que provar. Pessoal, essa foi a minha lista de indicações. Eu tenho certeza que o premiado sai daqui. Mas vamos ver as indicações do Rodrigão aí. Vem lá, Rodrigão.
A lista do Diegão tá muito boa, mas a minha lista vem quente também, galera. Vamos lá, meu primeiro indicado, vinho número 4, Bueno Petit Verdot Reserva. Esse vinho eu conheci este ano e é fantástico, eu já vou explicar o porquê. A uva Petit Verdot, eu já conheço alguns varietais feitos com ela, elaborados com ela. É uma uva muito difícil de se trabalhar, porque é uma uva que pode fazer vinhos, às vezes, rústicos demais, ou encorpados demais, ou tânicos demais, e isso acaba desagradando alguns consumidores. Mas nesse caso aqui, a Bueno soube trabalhar muito bem essa casta. É um vinho que tem complexidade, tem potência e tem elegância. Ele mistura nuances de frutas negras com especiarias doces, lembrando aí cravo, noz moscada. Então, o que eu diria é que é um belíssimo exemplar de Petit Verdot que mistura potência e elegância, fora que está em berço esplêndido, né? Porque é um vinho elaborado lá na Campanha Gaúcha. E eu quis trazer ele para essa lista justamente porque eu acredito que essa casta tem que ser uma bandeira da Campanha Gaúcha. O Michel Roland já disse isso, viu? Segundo o próprio Galvão Bueno, o Michel Roland aposta nessa casta aqui como um marco da Campanha Gaúcha, porque ela se adaptou muito bem por lá. Abraço para o Galvão, merecida essa posição aqui, dessa indicação do Bueno Reserva Petit Verdot, vinhaço, que vocês precisam conhecer. Música. Mais uma indicação para vocês, nosso vinho número 5, Rodolfo Cabernet Franc. Esse vinho que é um lançamento de 2023, mas a safra dele é a 2020, uma safra histórica brasileira. Poucas safras foram tão especiais quanto a safra de 2020, até porque foi um ano que a gente teve pouquíssima chuva, onde as uvas são cultivadas, e aí elas conseguiram amadurecer em sua plenitude, dando muita complexidade e alguma potência para esse vinho. Eu acho que a casta Cabernet Franc também é uma bandeira nacional, né? Por isso que eu até coloquei, fiz questão de colocar esse rótulo nas nossas indicações. Essa uva, ela já foi protagonista na indústria do Brasil lá na década de 70. Foi uma das mais cultivadas por aqui, só que depois ela foi perdendo alguma força, até com a entrada forte da Cabernet Sauvignon, né, por uma questão mais comercial, e agora ela está voltando com tudo. É uma casta que eu acredito que traz muita complexidade para o vinho. Esse aqui mesmo, ele mistura notas de frutos secos com alguma pimenta, um toque de chocolate que foi trazido pela barrica. Afinal de contas, é um vinho com 2 anos de estágio em barrica. Então, assim, vinhaço para vocês provarem. E o mais legal de tudo é vinho de guarda. Então, quem adquire uma garrafa dessa agora pode deixar aí 10 anos ou até mais na adega. Lógico, vontade de beber vai ter antes, mas pode deixar porque esse vinho vai evoluir. Vinhaço, galera. Então, quem aí gosta de Cabernet Franc e vinho de guarda, tenho certeza que vai curtir o Rodolfo, e ele tá aí para sua votação também. O link tá no descritivo, beleza? Vamos pro próximo. Minha última indicação de vinho nacional, vinho número 6, Camila Malbec. Esse vinho é muito especial e também é um produto que eu descobri neste ano agora de 2023. O Camila Malbec é feito lá pelo Giovanni, da Arte Viva, lá no, na Serra Gaúcha mesmo, coração da Serra Gaúcha. As uvas são colhidas em Bento Gonçalves, que é mais coração que Serra Gaúcha que isso. E ele é um Malbecão brasileiro legítimo. Só que ele tem um pontinho a mais que eu preciso destacar aqui. Ele amadurece em madeira brasileira, galera. Isso é uma ousadia. Isso é uma nova forma de enxergar a vitivinicultura. E o Giovanni está fazendo isso com maestria, tá? Eu estive lá com ele, provei vários vinhos, né, que ele está vinificando dessa forma. E não é que a madeira brasileira ela vai encobrir o carvalho, não. Ele coloca chips de madeira para dar um tempero, um toque especial no vinho, e ele tem conseguido isso com muita elegância. Esse vinho, Camila, ele é um varietal de Malbec e ele usou chips de castanheira, né? Uma madeira bem típica aqui, a castanheira. E segundo o próprio Giovanni, é uma madeira que traz mais elegância para o vinho, né? Porque ele já fez teste com outros tipos de madeira, mas a castanheira, segundo ele próprio, é uma das que ele mais curte, porque ela não se acentua muito nos sabores e aromas do vinho e ela traz geralmente um tempero a mais ali, uma especiaria, um floral interessante. Então esse vinho tem que estar na lista de vocês, galera. Quem não provou ainda, é um vinhaço nacional com uma vitivinicultura disruptiva e ele tinha que estar aqui como um indicado na nossa lista de 2023, beleza? A gente encerra por aqui nossa lista de indicados a melhor vinho brasileiro de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Essa lista tá bacana, hein? Só o rótulo ali brigando mesmo pelo prêmio. E olha só, todos os vinhos que a gente indicou, sem exceção, estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta com o valor promocional de Black November. A nossa votação popular já está rolando, então não perde tempo, vota aí. O link está no descritivo do episódio, o link de votação popular para vocês definirem o grande vencedor. A gente vai anunciar esse vencedor lá no dia 5/12 e tem mais 3 categorias para a gente apresentar para vocês, hein? Nas próximas semanas, fiquem ligados porque a gente traz para vocês o melhor vinho revelação, o melhor vinho clássico e o melhor vinho exótico de 2023. A gente se vê aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Agora, boa votação para vocês. Cheers!